Nesse episódio, vamos conversar com Bárbara Goulart, pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. É doutora em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. Defendeu sua tese de doutorado em 2020 e lançou o livro Fruto de Sua Tese em 2022 com o título O Passado em Disputa, Memórias Políticas sob João Goulart, publicado pela editora Sete Letras. Seja bem-vinda, Bárbara.
Obrigada a todos que estão escutando e obrigada ao André pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês.
É impossível dissociar o seu sobrenome do seu objeto de pesquisa. De onde surgiu o interesse para falar sobre a vida política do seu avô e de tudo que rodeia esse período? Penso que você deve ter se exigido mais para tratar de um tema tão pessoal e, ao mesmo tempo, tão importante para a história do Brasil.
Então, na verdade, foi realmente difícil, assim, não por acaso esse livro é o resultado da minha tese de doutorado, porque eu demorei muito para enfrentar a história da minha família. É, como você disse, eu sou doutora em Sociologia e, assim, na verdade, desde que eu entrei na graduação, eu fiz a graduação em Ciências Sociais no CPDOC. Assim, como é um programa que tinha muitos historiadores, inclusive tem um arquivo João Goulart e tal, era algo que, assim, que surgia muito em sala de aula. Em algum momento, os meus colegas de turma descobriram que eu era neta, e aí chegou os professores, e aí era algo que sempre incentivaram que eu fizesse. Ah, faça alguma coisa sobre seu avô, ia ser tão legal e tal, você falar sobre seu avô. E era algo que eu tinha muita resistência, eu não quis fazer isso inicialmente, assim, eu falava, não, algo muito pessoal, vai ser muito complicado, emocionalmente vai ser difícil. E eu evitei fazer isso na monografia. Na monografia eu tratava dos anos 60, na verdade. Era minha monografia, eu comparava as obras do Raimundo Faoro, do Celso Furtado, mas eu não falava sobre o meu avô. E aí depois, quando eu fui fazer o mestrado, eu também não quis. Era uma outra pesquisa sobre dirigentes públicos. Fiz o mestrado em Sociologia na UFRJ também. Não tinha nada a ver sobre João Goulart, eu não queria nada. Até que eu terminei o mestrado e, coincidentemente, o final do meu mestrado foi a época em que estava tendo a exumação do corpo do meu avô em Brasília, que no governo Dilma Rousseff, ela teve todo, assim, fez parte de todo o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, a investigação das causas da morte do meu avô João Goulart. E também o meu avô recebeu honras de chefe de Estado e tudo isso aconteceu no final do meu mestrado. E aí foi uma época que eu estava muito envolvida com isso, assim, no sentido pessoal, não profissional. E aí quando eu terminei o mestrado, até a minha orientadora de mestrado sugeriu, poxa, você podia fazer alguma coisa sobre seu avô, porque eu fazia uma outra pesquisa. Ela falou assim, sabe, eu sinto que não é muito a sua praia, você tinha que descobrir a sua praia, você gosta tanto dessa coisa do seu avô, da história, memória, você deveria fazer alguma coisa voltada a isso. Eu inicialmente não quis, até porque, assim, quem é da área acadêmica vai entender, normalmente a gente tenta fazer a graduação e o doutorado na mesma área, porque para concurso isso é muito importante, a graduação e o doutorado na mesma área. Assim, tem muita gente que não faz, consegue outros trabalhos e tal, mas para mim era algo que eu queria fazer. E aí era difícil fazer alguma coisa sobre João Goulart dentro de um programa de sociologia. Até que, assim, eu eventualmente decidi, não, primeiro eu pensei em fazer em história, depois pensei não, justamente por essa questão mais técnica. Eu não vou descobrir alguém de sociologia para me orientar, e até que eu descobri o meu orientador lá no UFRJ, o Marcos Santana. E aí eu acabei enfrentando isso no doutorado depois de muitos anos de resistência na vida acadêmica. Mas acabei, assim, foi, na verdade, assim, não é exatamente a pergunta, mas, na verdade, a tese acabou sendo um processo de autoterapia também, porque quando eu descobri o meu avô, parece que eu descobri a história da minha família também, a minha própria história dentro da minha família. Então, foi um processo de autoterapia que, na hora, eu não sentia que estava acontecendo. Eu acho que eu fui descobrir isso depois, quando terminou. E acabou sendo um processo difícil, assim, teve uma carga emocional mais pesada. Eu acho que todo doutorado tem uma carga emocional pesada, mas eu acho que por se tratar do meu avô teve esse adicional, mas eu acho que, assim, valeu a pena no final. E eu acho que em relação, na hora que eu estava escrevendo a tese, foi algo que pegou muito, que no livro não aparece, porque o livro, na verdade, é uma versão condensada da tese. Mas na tese tem aquela parte da introdução, que a gente fala sobre metodologia, como se chegou ao objeto, você se coloca mais dentro da pesquisa, algo que no livro fica meio cansativo para o leitor de um livro, mas que na tese, por se tratar de uma questão mais acadêmica, você precisa incluir. E aí eu tinha uma discussão enorme, tipo, ah, eu sou neta do Jango, mas mesmo assim eu posso fazer essa pesquisa e não tem problema eu fazer essa pesquisa. E eu lembro que quando teve a minha banca de defesa de doutorado, os professores falaram, não, Bárbara, você não precisa se justificar tanto, tá tudo bem, você falar sobre seu avô, você pode diminuir isso, eram páginas e mais páginas me explicando. E aí acabou que eu encurtei um pouco essa sessão depois, justamente por causa dessa minha dificuldade de lidar com o tema, mas eu acho que no final deu tudo certo.
Eu considero impossível falar em 64 sem considerar o termo golpe, né? Antes era tratado como revolução, principalmente até a década de 80, 90, passando a ser tratado como... Antes era revolução, depois passou a ser tratado como golpe. O termo revolução sempre foi tratado assim por um grupo mais associado aos militares, e mais recentemente passou-se a usar esse termo revolução, né? A que se deve essa mudança?
Eu acho que, assim, você pode falar... Eu acho que tem uma questão... Eu acho que, assim, tem duas questões. Primeiro tem a questão da revolução, no sentido de chamar o golpe de revolução, que é um discurso mais dos militares, obviamente, que 64 não chamar de golpe. E até hoje, muitos militares chamam... Muitos não, todos os militares chamam 64, assim, só aqueles que foram contra a ditadura, mas o discurso comum dos militares e daqueles que apanharam a ditadura que foi uma revolução. E o curioso é que isso foi ensinado no colégio também. O discurso, assim, era muito comum nos anos 80, pessoas que fizeram foram para o colégio nos anos 80, pessoas mais velhas que eu, falam que, na verdade, aprenderam isso no colégio. Uma coisa curiosa, que não tem a ver com o livro, eu estou dirigindo um documentário agora sobre o João Pinheiro Neto, que, inclusive, é citado no livro, foi presidente da Superintendência da Reforma Agrária e ministro do Trabalho no governo João Goulart. E a gente entrevistou o Henrique Pinheiro, que é filho dele. O Henrique Pinheiro é mais velho que eu, ele deve ter... Ele estava no colégio nos anos 80 e estudou aqui no Brasil. O pai dele foi perseguido pelo... Você também, então. Então, ele estudou aqui nos anos 80, porque o pai dele foi perseguido pela ditadura, mas eles não se exilaram. O pai dele foi preso, enfim, mas eles ficaram aqui no Brasil. E o Henrique, quando ele fala do golpe, o golpe que prendeu o pai dele, ele próprio chama de revolução, porque é aquele inconsciente. Você aprende no colégio tanto revolução, 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 que até mesmo o filho de uma vítima da ditadura, de vez em quando, fala revolução, que é o que se aprende no colégio, aí ele tem que se corrigir, não, é golpe, não é revolução. Eu sou um pouco mais nova, estou com 33 anos, já venho de uma geração posterior, que aí no meu colégio, também era um colégio, eu acho, enfim, não sei se todos os colégios, mas no meu colégio a gente já aprendia como golpe mesmo. Então eu uso esse vocabulário do golpe desde sempre, mas eu sinto isso, assim, isso foi ensinado, normalmente as gerações mais velhas tendem a falar revolução, algumas assim, de propósito mesmo, que apoiam o golpe, e outras por causa desse inconsciente mesmo, que você vê como o que é ensinado no colégio é tão forte, aquele inconsciente que é colocado nas pessoas, que não é por acaso, né? De propósito mesmo, para que as pessoas acreditem que aquilo foi uma revolução, quando na verdade foi um golpe.
Nem precisa ir muito longe, assim, você vai ver teu livro, no primeiro capítulo já fica desenhado, assim, perfeitamente o golpe. A pessoa que tiver a oportunidade de ler o primeiro capítulo do seu livro, fala assim, pronto, acabou. Revolução pode jogar o termo fora porque não cabe. Então, não tem como você defender. Então, eu falo assim, que falta... É um pouco desonesto a pessoa querer realmente dizer que aquilo foi uma revolução. Mas, assim, é um pouco injusto e um pouco... Até eu acho falta de caráter usar esse termo. Ah, foi uma revolução.
Sim, a gente pode entrar... Desculpa interromper. A gente pode entrar agora numa discussão mais sobre a volta da extrema-direita no país, né? Que, na verdade, isso é tocado um pouco na conclusão, mas que não é o centro do meu debate. que é a volta da extrema-direita no país, que com a eleição do Bolsonaro acabou tendo esse espaço para essa mídia para poder falar e voltar a usar esses temas. Tanto é que foi eleito no Brasil um presidente que fala abertamente que a ditadura foi boa e que tem que matar mesmo, e é isso aí. E aí, quando um presidente eleito utiliza esses termos de defesa da ditadura, as pessoas que defendem a ditadura, que estavam escondidas em seus armários, se sentem com liberdade de sair na rua e fazer esse tipo de discurso, sair falando essas coisas de que 64 foi uma revolução, quando claramente não foi, né?
É até muito perigoso esse tipo de discurso, né? Falando em Jango, a partir do seu livro, como podemos melhor definirmos em sua trajetória política, né? Você coloca vários termos ali, mas qual melhor definiria o Jango? Nacionalista, reformista, revolucionário? Qual melhor definiria?
Então, eu acho revolucionário definitivamente não. Eu acho, assim, eu vou ser muito polêmica no meu comentário, eu acho que muita gente não vai gostar, mas ele é muitas vezes conhecido. Assim, obviamente ele é um presidente de esquerda, então, mas entre o espectro grande de esquerda, ele possui uma característica peculiar que a maioria das outras pessoas de esquerda não tem, que ele era um presidente de esquerda conciliador. E eu gosto dessa palavra, apesar de ser usada, eu gosto da palavra conciliador justamente por isso. Porque apesar dela ter sido criada para criticar o Jango, eu, na verdade, vejo isso como um elogio. E, assim, é engraçado, porque as palavras, assim, você chama alguém de conciliador, parece que você está xingando a pessoa. Você está falando que, tem que defender só o seu lado, tá diminuindo, tá, como se fala, tá se rebaixando muito, ela não tá fazendo tudo que pode e tal, mas, na verdade, quando falam que o Jango era conciliador, na minha opinião, ele era mesmo, e para mim isso não é uma crítica. É que, na verdade, eu acho que quando você ocupa a presidência, é preciso conciliar, infelizmente. Que às vezes a gente pensa muito como a gente gostaria que a política fosse, como a gente gostaria que o mundo ideal fosse, mas infelizmente essa política pura e ideal, para mim, ela não existe. Eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Então, eu acho que quando você assume a presidência, é preciso conciliar. Então, eu acho que muitas vezes você precisa aprender a dialogar com pessoas que não concordam com você. Pessoas, muitas delas no próprio campo democrático, você pode ter que conciliar com outras pessoas que pensam de maneira diferente que você, algumas mais radicais, outras mais moderadas, como existem também pessoas que pensam totalmente contra você, que querem te derrubar, e todas essas pessoas, assim, todas não, mas muitas pessoas foram eleitas e elas estão lá e você precisa negociar com elas, se você quer manter um modelo democrático. Se você quer continuar um modelo de democracia, as leis precisam passar pelo Congresso. E para elas passarem pelo Congresso, elas precisam ser aprovadas pela maioria. E na grande maioria das vezes, essa maioria não vai concordar com tudo que você faz. Então vai ter que ter algum tipo de negociação para que você chegue a algo que essa maioria concorda. E a gente não vê isso só no governo do meu avô, por exemplo. O que a gente vê o Lula fazendo hoje como presidente é exatamente isso. É, infelizmente, preciso, sabe, dialogar com pessoas que pensam diferente de você para ser presidente. Claro que, assim, o objetivo dos movimentos sociais não é esse. O objetivo de nós, civis, assim, nós, pessoas que não estamos no campo político, a gente pode falar o que a gente quiser, a gente pode defender o que a gente quiser. E, assim, podemos criticar a conciliação do governo, mas no momento que você ocupa a posição de presidente, você já tá numa outra situação que, assim, você não pode mais defender o que você quiser, você já está lá representando o país. Então, infelizmente, para você aprovar as medidas no Congresso, você tem que conciliar com pessoas que discordam de você para chegar em um meio termo que a maioria concorde. E claro que não são todas as esquerdas que pensam como eu. Se você for entrevistar alguém, por exemplo, que defende o regime comunista, por exemplo, a pessoa vai falar que não, que na verdade o melhor seria fazer uma revolução, que o modelo comunista seria melhor que o modelo democrático, que, na verdade, o importante seria ter uma mudança de regime, mas essa não é a minha opinião e também não era a opinião do meu avô. Eu não me considero uma pessoa comunista e também acho que meu avô não era comunista. e a gente defende, o que ele defende e eu defendo seria um modelo de democracia mais justo para a maioria das pessoas, em que as pessoas pudessem ter acesso ao mínimo aos bens necessários para poder depois crescer e viver melhor. E dentro do modelo democrático, infelizmente, é preciso conciliar, e eu acho que os bons presidentes souberam conciliar, porque se você não concilia, você acaba tendo que tomar medidas autoritárias. Eu, pessoalmente, sou contra medidas autoritárias, e eu tenho certeza que o meu avô também era. E não falo isso só por motivo moralista, eu tenho certeza que ele era porque isso é ruim. Não, eu falo isso como pesquisadora, porque eu li sobre isso, e as medidas dele que ele tomou ao longo da trajetória política dele foram medidas mais conciliadoras, justamente porque ele não queria tomar medidas autoritárias. Claro que alguém, outras pessoas podem criticar isso e falar que poderia ter sido mais autoritário em certos momentos, mas fato é que ele não foi.
Às vezes há uma necessidade ou um desejo de desmistificarmos algo relacionado a um período ou um evento histórico ou uma figura política, né, no seu caso. O que você considerava necessário ou considerar necessário, imprescindível, no caso do Jango?
Então, uma coisa que está no meu livro muito claro é essa ideia de reputação, que eu acho muito interessante, que ela dá uma pegada mais sociológica para um tema que normalmente é mais da história, da história como disciplina. Que, na verdade, a gente tende a ver, quando a gente olha para figuras públicas de renome, a gente tenta a pensar nos fatos, tipo, o que essa pessoa fez, o que ela deixou de fazer, o que ela fez que foi bom, o que ela fez que foi ruim, os fatos. A história vai analisar os fatos que ocorreram durante o governo João Goulart, quais foram as medidas que ele tomou, o que foi aprovado, o que não foi aprovado, etc. E eu quis fugir dessa ideia. Eu quis fugir dessa perspectiva mais dos fatos. E aí eu trouxe essa ideia de reputação para pensar, na verdade, em como essa figura pode ser, como ela é lembrada. E a reputação, como, não o que ela fez e deixou de fazer, mas sim como ela é lembrada pelas outras pessoas. E essa reputação, ela não é neutra. Quando você lembra de uma figura política, a gente não lembra de maneira neutra com os fatos. A gente lembra, na verdade, de uma maneira altamente emotiva. A gente pensa o que foi bom, o que foi ruim, por que eu gosto, por que eu não gosto dessa pessoa. E isso são questões altamente subjetivas. Não é objetivo quem é o melhor presidente do país, quem é o pior presidente, o que eu concordo, o que eu concordo. São questões subjetivas. Então, essa é a perspectiva que eu quis trazer em relação ao João Goulart, em relação ao meu avô, que as outras pessoas não levaram em consideração, assim, podem ter levado, mas não fizeram como centro de suas pesquisas, que era justamente isso, pensar em como ele é lembrado. E também como essa reputação e essas lembranças em relação a ele mudam ao longo do tempo. O que se falava sobre João Goulart nos anos antes do golpe é diferente do que se falava sobre João Goulart depois do golpe, dos dois nos anos 60, como é diferente do que se falava sobre João Goulart nos anos 70, 80, o que se fala hoje sobre João Goulart. Então, essas memórias vão mudando ao longo do tempo. Na verdade, assim, de acordo com a situação política que a gente vive no presente, a gente lembra dessas figuras políticas do passado de maneira diferente. Então, enquanto ele ainda era presidente, se tinha uma ideia dele. Quando houve o golpe, acabou se construindo uma outra memória dele, muito ligada à ideia de fracasso, por exemplo, o presidente que não conseguiu evitar o golpe 64. Depois, ao longo da ditadura, ele foi praticamente esquecido, porque começou a ter luta armada no país, as questões entre as esquerdas eram outras, o João Goulart já estava no exílio, numa outra situação, num país censurado, em que as informações sobre o exílio não chegavam às pessoas, aos brasileiros. E aí depois, quando, por exemplo, surge o PDT do Brizola, já se lembra do Jango de uma outra maneira. Quando Lula assume a presidência, se lembra do Jango de outra maneira. Principalmente quando a Dilma assume a presidência, a imagem do Jango já volta a ser mais positiva. Quando a Dilma sofre o impeachment, ela é associada à memória do presidente João Goulart, porque os dois teriam sofrido golpes. Então, essa é a perspectiva que eu queria trazer em relação à figura do Jango, que é esquecida, que é justamente isso de que vale a pena olhar não apenas aos fatos, o que essa pessoa fez e o que ela não fez, como também como essa pessoa é lembrada. E como essas lembranças estão em disputa, como essas pessoas são lembradas de maneira diferente ao longo do tempo e como essas lembranças são subjetivas. Elas surgem a partir do nosso, dos nossos valores pessoais e a partir das nossas questões do presente. E eu falo, no caso, em relação ao João Goulart, mas isso poderia ser feito em relação a outras figuras públicas. Outras figuras públicas a gente também poderia pensar dessa maneira, como elas são lembradas, de quais são as memórias que se constroem, positivas e negativas, sobre essas pessoas.
Falando sobre o golpe de 64, você cita a presença de forças militares americanas na costa brasileira, a organização armada dos militares brasileiros contra o governo Jango, e, por outro lado, uma pretendida organização de uma resistência armada a favor do governo contra esse golpe. Como o Jango via esse confronto ou possível confronto que poderia acarretar em uma guerra civil?
Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem essa questão que você falou da frota americana na costa brasileira. Isso era uma informação que 99, mais de 99, sei lá, todo mundo no Brasil não tinha acesso a essa informação. O meu avô só tinha acesso a essa informação porque ele era o presidente, e era uma informação confidencial que só chegou à cúpula do governo, que a frota americana estava na costa brasileira preparada para invadir caso houvesse qualquer tipo de resistência. Se o Jango se organizasse, se os brasileiros se organizassem para enfrentar os militares, enfrentar o golpe, fazer algum tipo de resistência, os americanos estavam preparados para invadir. Essa é uma informação que a grande população não tinha. Então, por isso, quando esses pequenos grupos de esquerda se organizaram nesse primeiro momento, achavam que o Jango deveria ter enfrentado os militares, que só queriam pegar em armas para defender o governo, e o Jango decidiu ser contra. O que aconteceu nesse primeiro momento é que teve um sentimento de frustração muito grande, isso aparece no livro, esse sentimento de frustração dessas esquerdas que queriam que o Jango enfrentasse os militares, achando que era possível algum tipo de resistência. Porém, quando foi divulgada essa informação os americanos estavam na costa brasileira, isso foi divulgado décadas depois, muitos anos depois que saiu essa informação na imprensa, aí muitas das pessoas da esquerda começaram a questionar essa perspectiva. Não sei se foi décadas agora, mas enfim, anos depois saiu essa informação, eu não lembro o ano certinho, mas anos depois saiu essa informação. E aí as esquerdas começaram a pensar, de repente o Jango tinha razão, de repente não era possível enfrentar os militares nesse momento, de repente a gente não tinha situação para resistir, e se a gente tivesse resistido, os militares teriam invadido e teriam matado um monte de gente ia morrer nesse primeiro momento, já logo no golpe, e o que o Jango fez foi uma decisão sensata, alguns falam sensata, outros falam heróica, de decidir não resistir, sabendo que ele ia ser muito criticado por isso, porque, na verdade, ele estava querendo preservar vidas brasileiras, porque ele não queria o derramamento de sangue. E essa é uma ideia que surgiu, esse é um pensamento que surgiu nas diversas entrevistas que eu fiz, vários entrevistados trouxeram esse discurso. Outros acham que não, que na verdade, mesmo assim, essa seria possível se preparar com armas e que o Jango poderia ter enfrentado de alguma maneira. O próprio Daniel Arão Reis é um dos que defende isso com mais força, eu acho, entre as pessoas que eu entrevistei. Ele fala que teria sido possível algum tipo de resistência em 64, que poderiam ter feito alguma coisa e que seria possível resistir. Algumas outras pessoas, muito curiosamente, falam que entendem a posição do Jango, mas não concordam. Falam, eu entendo que ele fez isso, porém eu não concordo. E outras pessoas, por exemplo, a Anitta Prestes fala que uma solução seria ter jogado uma bomba quando a tropa do Olímpio Mourão Filho saiu de Juiz de Fora, pois os militares que apoiaram o Jango poderiam ter jogado uma bomba e ter implodido aquilo naquele primeiro momento, impedido a passagem do pessoal do Olímpio Mourão Filho, e isso de alguma forma teria impedido o sucesso do golpe naquele dia e que os militares iriam desistir e que não teria tido a ditadura. Eu, pessoalmente, discordo dessa opinião. Eu acho que teria tido a ditadura de qualquer jeito. Eu acho que tinha pouca coisa que o Jango poderia ter feito naquele momento para evitar a ditadura. Não por acaso a ditadura começou. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter a ditadura nesse contexto. Não por acaso elas foram vistas logo depois em outros países, diversos países da América Latina. Teve no Chile, teve na Argentina, teve no Uruguai, em outros países. Isso mostra que um pouco a inevitabilidade do golpe naquele momento. Eu não acho, assim, claro que poderia se ter adiado algum tempo, se tivesse alguma resistência, mas eu acho que o golpe ia acontecer de qualquer maneira, e eu acho que se os Estados Unidos tivessem invadido, de fato, eu acho que o número de mortes seria muito maior se tivesse invadido, se o Jango tivesse assistido, tivesse invadido, os americanos tivessem invadido. Claro que algumas pessoas citam que, tipo, ah, mas pessoas morreram nas mãos da ditadura de qualquer jeito, foram presas, torturadas. Sim, verdade, mas eu acho que se a frota americana tivesse invadido, eu acho que o resultado teria sido pior. Mas é aquela coisa, a gente está pensando ideias e não são fatos, foi o que eu estava falando no início. No início não, há pouco tempo atrás, é justamente por isso que é curioso você pensar em memórias, porque essas memórias são subjetivas e relativas, diz muito respeito à nossa opinião, aos nossos valores pessoais, e não tanto a fatos, porque na verdade não tem como a gente pensar, dizer com certeza o que teria acontecido. São mais opiniões pessoais em relação à melhor forma de agir. Eu, pessoalmente, acho que não teria sido possível resistir naquele momento.
Você fala nesse tom conciliador, é interessante você falar sobre isso, justamente você sendo neta do Jango, né? Porque é difícil você imaginar, porque às vezes o tom ou o termo conciliador parece que é uma pessoa que, de uma certa forma, o cara fica em cima do muro.
Exatamente.
Ele é conciliador e acaba não sendo bem isso que você quer passar. Quando você fala conciliador, eu entendo perfeitamente. Porque é difícil, no caso, é um pouco ingênuo achar que em 64 seria fácil a cidade do Rio de Janeiro resistir. Tudo bem, ele ficaria quartelado na cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem, você teria a condição de resistir, sei lá, com alguns contingentes aqui. Mas você lembrar que o Rio de Janeiro é abastecido com energia elétrica de fora da cidade do Rio de Janeiro, com a água vindo do Guandu. Então, da mesma forma que o comandante, eu acho que o comandante da aeronáutica, teria a intenção de bombardear a estrada de Petrópolis, o Rio de Janeiro podia muito bem ser bombardeado e ter o seu suprimento de água e de energia cortado, né? Porque era muito fácil. Então, é muito fácil você pensar isso, ah, vamos resistir, beleza. Mas você consegue resistir a tudo isso? Você vai bombardear uma estrada.
E eram vários focos. Você ia parar o Olímpio Mourão Filho no primeiro dia e ia aparecer outra pessoa. Você ia resistir no Rio de Janeiro? Ia sair os militares do Rio Grande do Sul ou não sei aonde. Assim, a grande maioria dos militares estava apoiando o golpe naquele momento. Então, assim, você poderia controlar um dia, atrasar aquilo, mas eu acho que, assim, dificilmente você ia impedir, ia parar todo o movimento militar que estava dando golpe naquele momento. E outra coisa que eu acho importante falar também, eu esqueci de citar, que foi o que eu falei, que o Brasil foi o primeiro país a ter o golpe. Então, quando teve o golpe no Brasil, não se tinha noção que ia vir uma ditadura de 21 anos. Na minha cabeça, isso não tem provas, mas na minha cabeça, eu acho que o meu avô achava que ia acontecer com ele o que aconteceu com Vargas quando terminou o Estado Novo. Que iam tirar ele naquele momento. Tanto é que a primeira coisa que ele fala é para minha avó ir para o Rio Grande do Sul, ficar na fazenda no Rio Grande do Sul com a minha mãe e o meu tio. Então ele achava que eles iam ficar na fazendinha deles lá no Rio Grande do Sul, assim como o Vargas ficou quando terminou o Estado Novo. Ele achou que ia ficar alguns anos lá, pensou, ah, não vou enfrentar aqui, não vou estragar minha imagem, dar uma de violento, não vou causar a morte de um monte de gente, vai um monte de gente morrer aqui, melhor eu ficar na minha, vou ficar aqui quieto, vou ficar alguns anos lá no Rio Grande do Sul. E aí em 65... nem alguns anos, um ano, vou ficar na minha, e aí em 65 vão ter novas eleições. todo mundo achava que ia ter eleições em 65. O próprio Lacerda apoiou o golpe porque achava que ia ter eleição em 65. O JK também lá votou a favor do Castelo Branco porque achava que ia ter eleição em 65, entendeu? Então eles não tinham essa perspectiva. Ah, vai vir uma ditadura militar que vai fazer o AI-5 e vai prender todo mundo e vai torturar um monte de gente, vai acabar com as eleições e vão ficar 21 anos aí no poder. Não se imaginava. Quando você pensa no Chile, você já pensa que já tinha tido golpes antes, já, ah, realmente vai vir alguma coisa maior. Mas o Brasil foi o primeiro, não se sabia que ia ter golpe militar naquele momento. Ah, sabia que ia ter um golpe, mas é justamente isso, achava que ia ser um ano, ia ficar lá em 65 voltava às eleições, entendeu? Não se sabia que ia ter essa coisa toda que teve, entendeu? Então, assim, eu acho fortemente que o meu avô não resistiu por causa disso, porque ele achava que não ia ter 21 anos de ditadura. Todo mundo achava que ia ter eleição em 65. Por isso que eu falei, ele mandou a minha avó para ficar na fazenda e minha avó não se preparou, não tinha, assim, desculpa a palavra, não tinha porra nenhuma lá na fazenda, não tinha preparado, assim, roupa, documentos, itens pessoais, não tinha nada. E aí ligaram para ela correndo, não, você não vai poder ficar na fazenda, você vai ter que ir para o Uruguai agora, você tem que ir para o Uruguai agora. Então, assim, não tinha nenhum tipo de perspectiva que eles iam ter que ir para o exterior e ia ter que ir para o exílio. Eles achavam que ia ficar lá no canto deles, que ia ser uma coisa curta, entendeu? Ninguém sabia que ia ter isso. Claro que, assim, é que a gente, quando olha agora para o passado, a gente já pensa, ah, o que ele poderia ter feito para evitar a ditadura de 21 anos? Mas não, ele não sabia que ia ter isso, assim como as outras pessoas não sabiam. Ele achava que ia ser uma coisa curta. E como fazendo os cálculos naquele momento, era tipo, ah, vou arriscar a invasão aqui nos Estados Unidos aqui, vai morrer um monte de gente, é melhor eu ficar na minha e daqui a um ano vão ter eleições. E aí, em 65, a gente vê o que faz. Eu acho que foi isso.
Em 64, havia uma dissonância entre praças e oficiais das Forças Armadas em relação ao governo Jango. No período recente da política brasileira, a gente vê uma aproximação desses dois grupos e até com a ação política de membros das forças policiais e reservistas, né? Ao que se deve essa diferença nesses dois períodos? Sei que é complicado compararmos períodos tão distintos, mas ainda assim é possível vermos diferenças e semelhanças nesses dois períodos?
Eu acho que, assim, sempre a gente tende a falar que os militares são um grupo conservador. E é verdade, mas eu acho que sempre tem as suas exceções em todos os períodos. Tanto é que no livro mesmo, vou repetir o nome, O Passado em Disputa, Memórias Políticas sobre João Goulart, tem uma seção que eu falo sobre os militares que foram contra a ditadura, e eu, inclusive, entrevistei duas pessoas, entrevistei o Pedro Luiz Moreira Lima, que é filho do Rui Moreira Lima, que foi um militar da FAB, da Força Aérea Brasileira, que era super legalista, não era radical, era legalista, mas foi contra a ditadura militar. E a outra pessoa que entrevistei foi o Milton Temer, que hoje é político filiado ao PSOL, mas que na época estava na Marinha, ele era militar da Marinha, e ele já tinha uma perspectiva, tinha uma perspectiva mais engajada politicamente, ele era de esquerda e tinha o pensamento mais próximo, mais comunista, um pensamento mais radical, revolucionário daquele período. Então, eram duas figuras que, assim, tanto a perspectiva mais legalista do Rui Moreira Lima quanto a perspectiva mais revolucionária do Milton Temer estavam presentes nas Forças Armadas. Assim, tinham pessoas que apoiaram o governo e foram contra o golpe e foram perseguidas por isso. Tem militares que foram presos, não por acaso. É um dos grandes grupos de anistiados, que estão em busca de anistia agora na Comissão de Anistia, são os grupos militares. Até durante o governo Bolsonaro, a Damares Alves negou um monte de pedido de anistia dos próprios militares que foram perseguidos pela ditadura e tal. E aí agora, você fazendo um pensamento, assim, comparando com a situação atual, eu acho que, assim, eu não tenho os dados específicos para dizer se hoje em dia tem mais ou menos militares progressistas, eu não sei. Deve ter alguns militares progressistas, eu pessoalmente não conheço. Mas eu acho que, assim, tem algumas situações diferentes. Eu não sei dizer, porque, assim, não é muito a minha área de pesquisa. Mas eu acho que tem a questão, por exemplo, a questão religiosa entre as classes, a evangelização, a questão do aumento dos grupos evangélicos, as pessoas de classe social mais baixa, que eu acho que pega muitos dos militares também, que tem esse pensamento mais conservador. Tem a questão toda da fake news, que chega essas pessoas que, assim, que acabam apoiando, que leva a apoiar essas ideias, de extrema-direita e tal, mas eu também, assim, tendo a pensar que deve ter suas minorias de militares progressistas até hoje, mas que não tem muito o que falar. Eu acho que tem uma questão também, que entre os militares do passado tinha uma questão, assim, que tinha um espaço para politização que hoje em dia não tem, que eu acho que, inclusive, foi algo que, com o golpe militar... antes do golpe militar, você via uma politização muito grande desses grupos militares, mas que eram setores pequenos, mas desses grupos de baixo escalão que estavam querendo, que tinham uma perspectiva mais progressista, queriam uma politização maior dos militares e tal. E isso foi totalmente, assim, derrubado com a ditadura militar. Essas pessoas foram expulsas da corporação e tal. Tanto é que por isso que procuram anistia. E eu acho que hoje em dia os militares têm um controle muito maior do que acontece lá dentro. Então eu acho que, assim, não tem esse espaço para cometer, como se fala, para quebra de hierarquia, como se tinha antigamente. Eu acho que hoje em dia o controle militar é muito maior, mas eu confesso que, assim, eu não posso te responder com muitos detalhes isso, porque realmente não é minha área de pesquisa, mas é uma boa pergunta.
Você cita frases, quando você fala da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né, em 64, você cita algumas frases, né, você acaba recuperando algumas frases que foram usadas nessa marcha, né? O Brasil não será a nova Cuba, verde e amarelo sem foice, sem martelo, abaixo os pelegos, os comunistas. São frases que podem facilmente serem associadas ao período recente do Brasil, no Brasil, né? Em especial no ataque antidemocrático que ocorreu no dia 8 de janeiro em Brasília. Como você vê essa aproximação ou semelhança entre períodos tão distintos da nossa história? A que se deve essa repetição desses mantas antidemocráticos?
Eu acho que todo movimento de progresso na sociedade é seguido por uma reação. E eu acho que, assim, tanto o governo Lula e Dilma foram momentos de progresso, como o governo João Goulart, progresso no sentido de maior liberdade, direitos sociais, diminuição da pobreza, etc. E esses momentos são todos seguidos por uma reação dos setores conservadores. A sociedade começa a progredir, é até interessante que nós próprios dos setores progressistas, a gente vê esses governos de progresso, como estava tendo no governo João Goulart, como teve no governo Lula, e a gente acha que a vida é isso, tipo, vamos progredir eternamente, vamos cada vez conseguir mais direitos, vamos cada vez conseguir maior distribuição de renda, e é isso aí. Mas esses momentos nunca são eternos, eles sempre só sofrem uma reação da sociedade, dos conservadores. E aí os conservadores começam a se organizar e tipo, não é isso que a gente quer, vocês estão querendo demais, etc, etc. E tem essa contra-reação da sociedade. E eu acho que a gente viu isso nesses dois momentos, assim. Não por acaso, depois da presidência de uma pessoa que foi torturada pela ditadura como a Dilma Rousseff, a gente teve logo depois um presidente que faz apologia à ditadura, entendeu? Então, assim, as sociedades têm... A gente tende a ter ondas de progresso, depois ondas de conservadorismo. Eu acho que é assim que funciona. E eu até acho que isso é um sinal de alerta para que a gente pense que, assim, os direitos que a gente tem garantidos, que esse progresso vai ter para sempre, não é bem assim, porque os conservadores sempre vão querer puxar para o lado deles, e isso também tem a ver com a questão por isso a minha não demonização da conciliação nesse sentido, porque às vezes a gente acha que a gente pode pedir cada vez mais, e que a gente não precisa ouvir esses setores conservadores atrasados, porque é uma minoria, mas na verdade eles não são uma minoria, na verdade esses setores, infelizmente, são muito maiores do que a gente pensa. Muitas dessas pessoas são, tipo, radicais, autoritárias mesmas, outras pessoas sofrem lavagem cerebral e acabam acreditando nessas bobagens, sem saber muito bem o que está falando, mas elas acabam se organizando. E eu acho que a gente viu isso em 64 e como a gente viu isso agora recentemente. E eu acho que não por acaso eu termino o livro falando sobre a retomada da memória sobre João Goulart, porque nesses momentos de crise da democracia, na minha opinião, a imagem do Jango acaba voltando à tona. Tanto é que quando teve o impeachment da Dilma, eles falavam do golpe contra a Dilma, que estariam repetindo contra a Dilma em 2016 o que tinham feito contra o meu avô em 64. Que, na verdade, as esquerdas, quando assumem o poder, são sempre golpeadas. E quando Lula foi preso, ele fez a caravana ao longo do país para defesa da liberdade do Lula. Um dos lugares que visitaram foi a cidade de São Borja, que foi a cidade que o meu avô nasceu. Então, assim, eu acho que essas são as semelhanças, assim, eu acho que esses momentos de crise que sempre acontecem, a gente, esses momentos, assim, esses grupos conservadores, assim, os conservadores sempre existem, mas eu não acho que os conservadores sejam o problema mesmo são os grupos de direita radical, de extrema direita, os grupos de extrema direita antidemocráticos que são problema e eles sempre existiram, são grupos minoritários, mas que sempre estão aí e que eu acho que a gente tem que ficar em alerta sempre, porque eles sempre podem voltar, como estiveram em 64, tentaram dar o golpe agora, e eu acho que, felizmente, dessa vez o golpe não aconteceu, dessa vez a gente conseguiu manter a democracia, apesar de toda a dificuldade que foi o governo Bolsonaro e a posse do Lula, a gente ainda está melhor do que estava em 64, porque pelo menos ainda estamos numa democracia, e só esse pequeno fato que a gente considera algo óbvio, pelo menos estamos numa democracia, na minha opinião, esse pequeno fato deveria ser, na verdade, comemorado.
Você fala sobre figuras da esquerda, né? Você cita o Milton Temer, cita outras figuras. Esse material talvez seja um pouco mais acessível, né? Principalmente a partir de pesquisas de outros historiadores. Mas figuras da direita, talvez militares, né, tenha sido um pouco mais difícil para você. Como foi lidar com as fontes, o acesso às fontes? Falar com pessoas ligadas aos movimentos sociais, aos grupos de esquerda, talvez tenha sido mais fácil para você. Como é que foi em relação a esses dois grupos? Houve alguma dificuldade, principalmente em relação para falar sobre os militares?
Então, em relação, teve, assim, foi uma dificuldade, mas assim, em relação aos militares, eu optei por não fazer entrevista pessoalmente. Primeiro porque eu quis revelar para todos os meus entrevistados que eu era neta do Jango antes de fazer a entrevista, que eu achei que era alguma questão ética que eles deveriam saber antes de saber com quem estava falando, porque esse era o tema da pesquisa. Eles iam falar sobre alguém, eu achei que era justo eles saberem que estavam falando com a neta, então foi algo que eu revelei antes. Eu sabia que, obviamente, militares que defenderam a ditadura dificilmente iam querer falar com a neta do João Goulart. Então, e eu também ia ter dificuldade, ia ser muito desconfortável, ia ser muito difícil. Então, o que eu fiz foi usar livros de memória, entrevistas realizadas de memória, livros com entrevistas com militares realizados por outros pesquisadores. Essa foi a minha solução. Eu queria, porque queria colocar os militares na pesquisa também, porque eu não queria colocar só a opinião da esquerda. Então, o que eu usei foram as entrevistas, a grande maioria das entrevistas que eu usei foram realizadas pelo CPDOC. O CPDOC tem um grande acervo de entrevistas com militares e militares que apoiaram a ditadura. E eu usei essas entrevistas no livro, elas estão no segundo capítulo, uma parte do segundo capítulo do livro, que se chama Justificando 1964, que eu coloco o que os militares falaram. E a parte mais tranquila para mim foi que, como eu falei antes, eu não estou analisando os fatos, eu estou analisando as memórias. Então, eu coloco lá o que eles falam do meu avô, e não o que o meu avô era ou deixou de ser, porque, obviamente, várias das coisas que eles falam, primeiro, na verdade, segundo, eu não concordo. Mas eu achei que era importante colocar lá como dado de pesquisa, até para pensar em como é construída essa imagem do Jango, que muitas vezes os militares falam que o Jango é fraco, mas ao mesmo tempo ele seria capaz de organizar uma revolução comunista no Brasil, ou uma revolução sindicalista, alguns falam revolução sindicalista, outros revolução comunista, ele seria capaz de organizar isso. Então é interessante essa dualidade entre o presidente fraco, mas o presidente capaz de organizar uma revolução. E eu achei interessante isso. E aí eu não quis entrevistá-los, mas eles estão na pesquisa, como eu falei, usando esse acervo do CPDOC. E aí, em relação às entrevistas de esquerda, a dificuldade que eu tive foi que, muitas vezes, quando eu falava que eu era neta do Jango, eu queria que os entrevistados se sentissem confortáveis para criticar o meu avô e falar o que não gostavam. E eu sempre tentava reforçar muito isso nas entrevistas. Eu falava, não, eu sou neta do Jango, mas pode falar o que você quiser, eu não vou julgar, vou colocar no livro tudo que vocês falarem, mesmo que eu não concorde. E está no livro, tem várias críticas, tanto da direita quanto da esquerda, que estão no livro, que colocaram lá. E até um dado interessante, porque inicialmente eu achava que as esquerdas iriam criticar mais o meu avô, falar essa questão da conciliação, que a gente mencionou antes, que ele poderia ter resistido. Mas, curiosamente, as esquerdas tinham uma memória muito positiva, grande parte mais positiva em relação ao meu avô. E aí, inicialmente, eu achava que assim, poderia ser porque... eu era neta do Jango, mas na verdade o que eu coloco no livro aqui, mesmo olhando outros, assim, para além do que foi dito para mim pessoalmente, se você ler outras informações, outros livros que escreveram, eu acho que tem uma mudança no pensamento da esquerda, que eu chamo de nostalgia democrática, que é a conclusão do livro. Essa mudança do pensamento em que depois que teve a ditadura, depois que se viu tanta morte, tanto sofrimento, e se descobriu aquela coisa que você mesmo pontuou, que os militares estavam na costa e que poderiam ter invadido a qualquer momento, que poderia ter morrido muito mais gente, se começou a ver o governo Jango de maneira mais positiva. Ah, de repente não foi tão ruim assim, de repente ele fez o que ele poderia ter feito naquele momento. E é muito interessante você ver que, assim, no momento da disputa política, os diferentes grupos de esquerda acabam... Você, como eu posso falar? Quando você está em busca de votos, em busca de apoio, você tem que se diferenciar dos seus concorrentes. Então, os outros políticos de esquerda, e até mesmo... os outros políticos de esquerda tinham que se diferenciar do Jango. Então, as críticas eram muito comuns porque você queria ganhar mais votos do que o Jango. E aí depois, com a própria questão da luta armada, você queria que apoiassem a revolução naquele momento, então o Jango era considerado algo ultrapassado. Porém, se passando já décadas depois da morte do Jango e tal, nas entrevistas que eu fiz atualmente, você já tem uma perspectiva mais otimista em relação a esse passado, que você aceita melhor, assim... As críticas acabam se tornando... Você sai daquele calor do momento e você acaba tendo uma perspectiva um pouco mais carinhosa, posso dizer assim, um pouco mais... você acaba aceitando certas coisas que no momento eram grandes diferenças, grandes oposições. No momento, você vê, com o tempo, você acaba vendo mais as semelhanças entre as esquerdas, assim, o que o Jango fez de bom, o que é a semelhança do pensamento dele com outras figuras de esquerda, e não tanto o que ele poderia ter feito e que ele não fez naquele momento. Não por acaso, grande parte das entrevistas que eu fiz já foram feitas no momento de crise das esquerdas no Brasil, foi logo quando, na época da campanha do Bolsonaro, então é interessante você pensar que era um momento que a democracia, que assim, o pessoal estava com muito medo do que poderia vir a acontecer, e era um momento muito negativo. Então, assim, a imagem do governo Jango era vista de maneira super positiva. Tipo, ah, era tão bom aquela época em que a gente podia sair para a rua e podia protestar e que a gente tinha direitos. Hoje a gente não tem mais isso.
Considerando a sua obra em relação à historiografia recente sobre o período da ditadura, né, do período Jango, principalmente, no que sua pesquisa veio acrescentar sobre o tema?
Então, eu acho que assim, eu acho que a minha pesquisa traz essa perspectiva mais das memórias, trazendo o Jango para os debates posteriores ao governo dele. Porque muitas vezes, quando a historiografia sobre o João Goulart fala muito sobre o governo dele e o golpe, e termina aí, como se depois disso, primeiro a questão do exílio é muito pouco mencionada, e também a história são mais assim, os fatos ao longo da vida do Jango, do João Goulart, do meu avô. E aí o que eu pensei, o que eu quis trazer através do meu livro, é pensar um pouco em como o Jango pode, como essa figura pública, vai além da sua própria vida, é um pouco isso, como mesmo depois da morte dele, as ideias dele, as imagens e a imagem dele acaba reverberando em outros contextos políticos do país. Por exemplo, o contexto de redemocratização, ele é mencionado, ele é lembrado diversas vezes, com o lançamento do filme do Silvio Tendler, Jango, o surgimento do próprio PDT, que traz esse legado do trabalhismo e traz a figura do Jango. O próprio PT inicialmente critica muito o Jango, porque critica o passado do trabalhismo, e mais depois, ao longo da, quando Lula se torna presidente, depois com a Dilma, o Jango já é retomado de uma maneira mais positiva. Então a ideia é um pouco pensar que essa história não está no passado apenas, mas que ela está no presente também, e como as memórias mudam, porque quando a gente fala sobre o que as pessoas pensam do governo João Goulart, a gente tende a falar muito sobre o que foi escrito no calor do momento, o que as esquerdas falavam sobre o Jango na época que ele era presidente. E, na verdade, o que o meu livro traz é o que as esquerdas falaram depois que já passou muito tempo que ele foi presidente. O que as esquerdas falaram depois e como essas memórias estão sempre em disputa. Grupos diferentes vão lembrar do governo dele de maneira diferente e vão lembrar da figura dele de maneira diferente também. Então, é um pouco trazer essa perspectiva mais subjetiva da memória e também essa recuperação dele ao longo de outros contextos políticos mais do presente, como essas memórias, esse passado, na verdade, faz parte do nosso presente.
Bárbara Goulart, queria agradecer muito a sua participação, a nossa conversa. O livro, seu livro é muito agradável, a leitura é muito agradável. Ele é muito bem costurado, né? Tem uma parte que é muito interessante você perceber isso, porque às vezes você vê um livro fruto de uma tese que acaba ficando um texto muito pesado, muito maçante, muito teórico, e o seu livro não. O seu livro é uma leitura muito agradável, até... É aquela coisa assim que você tem vontade de ler novamente. Aconteceu isso comigo, que eu acabei lendo a tese de uma pessoa e a tese da pessoa era muito agradável. Eu acabei lendo, recuperando umas outras partes. Queria agradecer muito essa participação, a conversa e sobre essa conversa também, principalmente sobre o seu avô.
Obrigada a você, André, pelo convite mais uma vez. Obrigada a todos que nos escutaram agora nessa conversa. E sim, não, só para finalizar, sim, eu tentei escrever, assim, apesar de ser uma tese de doutorado, escrever de uma maneira extremamente acessível para que todos pudessem ter acesso ao livro. Ele, apesar de ser uma tese acadêmica, tem uma linguagem, assim, eu tentei fazer o mais... Não quis usar aquele jargão acadêmico pesado mesmo. Eu espero que quem leia goste do livro, assim como o André gostou.
Obrigado, Bárbara.
Obrigada.